Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início à 28ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Marcos Pinto de Camargo para ler um trecho da Bíblia.
Senhor, ouça-me no dia da angústia e que te proteja no nome do Deus de Jacó. Envia-te o socorro desde o seu santuário e desde Sião te assista. Lembre-se de todas as suas ofertas e acolha o teu holocausto. Ele te dê o que o teu coração deseja e realize todos os teus planos. E nós cantaremos ao seu triunfo em nome de Deus e içaremos bandeiras. Que o Senhor satisfaça todos os teus desejos. Já sei desde agora que o Senhor dará vitória ao seu ungido, e ele lhe responderá desde os céus de santidade, com força do seu braço direito, poderoso. Uns confiam nos seus carros, outros com cavalos. Nós, porém, invocamos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles cedem e são vencidos, mas nós de pé estamos seguros. Salvai, Senhor, o Rei. Respondei-nos no dia em que vos invocamos. Salmo de número 20.
Coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Som. Ofício 145 de 2015 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 27 de agosto de 2015. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sob número 030-2015 que institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime 12x36 no âmbito do funcionalismo público de Piedade. Com efeito, a edição da lei se faz necessária tendo em vista que os serviços de atendimento de urgência e emergência são realizados 24 horas por dia e que, para tais atendimentos, essa secretaria conta um número reduzido de motoristas de ambulância e auxiliares de enfermagem, considerando ainda que a carga horária dos referidos servidores é de 8 horas dia, tornando-se difícil a elaboração da escala de trabalho. Ademais, os supervisores do SAMU apresentaram um estudo quanto à viabilidade dentro dos procedimentos normativos e legais a implantação do turno 12x36 horas, plantão para os servidores lotados nos setores que atendem urgência e emergência. Esclarecemos outro sim que tal medida não gerará nenhum impacto orçamentário, uma vez que se trata apenas de alteração de jornada. Solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 30 de 2015. Institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime 12x36 no âmbito do funcionalismo público de Piedade e da outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui e regulamenta a jornada de trabalho no regime 12 por 36 horas no âmbito do funcionalismo público do município de Piedade. Artigo 2º. A jornada de trabalho 12 por 36 refere-se à jornada de trabalho onde o servidor exercerá suas funções por 12 horas seguidas e obterá folga de 36 horas consecutivas e imediatamente posteriores às horas exercidas. Artigo 3º. Os ingressos de servidores na jornada de trabalho a que se refere o artigo 1º se darão mediante escala confeccionada e divulgada com antecedência pelo secretário municipal ou pelo chefe imediato. Artigo 4º. O servidor escalado que se encontrar impossibilitado de compor a escala referida nesta lei deverá apresentar motivação escrita e instruída com 24 horas de antecedência ao secretário ou à chefia imediata. Parágrafo único. O requerimento de que trata o caput deste artigo é passível de deferimento ou indeferimento pelo secretário ou responsável do setor. Artigo 5º. Os casos de falta sem comunicação prévia, sob alegação de emergência e que gerem dúvidas, serão analisados em processo administrativo disciplinar. Artigo 6º. Poderão ser abrangidos por esta lei na jornada de trabalho 12 por 36 horas. A. Servidores alocados na Secretaria de Saúde que prestem serviço em setores da administração pública e que tenham horário de trabalho estendido ou funcionem em regime de plantão. B. Vigias. C. Outros servidores, desde que comprovada a necessidade, a bem do interesse público e com autorização expressa da prefeita municipal. Artigo 7º. É vedado computar horas em dobro para qualquer dia laborado com base nesta lei. Artigo 8º. Serão computadas horas extras ao servidor submetido a esta lei somente a, se por motivo de excepcional interesse público e de urgência justificada, for escalado para trabalho em dia de folga estipulado em escala. B. Quando o dia em que o mesmo estiver escalado coincidir com feriados municipais, estaduais e federais. Artigo 9º. O servidor estará obrigado à marcação de ponto. Parágrafo único. Cabe às secretarias e chefias informar ao setor de recursos humanos até o dia 15 de cada mês, para o registro em folha de pagamento, a execução e quantidade de horas noturnas realizadas pelos servidores. Artigo 10º. O servidor, sob a jornada de trabalho 12 por 36, terá direito a período diário de alimentação de 1 hora a cada 6 horas laboradas. Parágrafo único. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Artigo 11º. Os horários de alimentação serão estabelecidos em regulamento interno de cada secretaria ou unidade responsável. Artigo 12º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente e outras a serem consignadas nos orçamentos futuros. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 27 de agosto de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 11 de 2015, da denominação nas ruas pertencentes ao loteamento Altos da Liberdade. De autoria do vereador Adilson Castanho. Projeto de Lei nº 11, de 31 de agosto de 2015, autoria do vereador Adilson Castanho. Da denominação nas ruas pertencentes ao loteamento Altos da Liberdade. A Prefeitura Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As ruas pertencentes ao loteamento Altos da Liberdade, situadas no bairro da Liberdade, neste município, passam a ter as seguintes denominações, conforme croquis em anexo, que ficam fazendo parte integrante da presente lei. Rua 0, Alameda das Acácias. Rua 1, Alameda Quaresmeira. Rua 2, Alameda Pau Brasil. Rua 3, Alameda IP Amarelo. Rua 4, Alameda IP Roxo. Rua 5, Alameda IP Branco. Rua 6, Alameda Manacá da Serra. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Justificativa. As ruas do loteamento Alta da Liberdade, apesar de já serem conhecidas por todos os munícipes, pelas denominações de fatos, até a presente data consta no registro da municipalidade local apenas com sua numeração, sem a devida denominação em face da audiência da devida regularização. Assim, peço apoio dos nobres pares para aprovação desse projeto de lei. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho. Subscreve o vereador Norton Yoshio Nakayama. Projeto de Lei número 12, de 31 de agosto de 2015, autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, da denominação de Estrada Municipal de Agenor Rosa. A Prefeita Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Estrada Municipal, que se inicia no quilômetro 108 da SP-79, lado esquerdo, sentido Piedade-Sorocaba, e termina na Estrada Municipal Francisco Moreira de Souza, situada no bairro Piraporão, neste município, passa a ter a seguinte denominação, conforme colocou em anexo, que fica fazendo parte integrante da presente lei. Estrada Municipal Agenor Rosa. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O senhor Agenor Rosa nasceu no dia 8 de dezembro de 1918 em Salto de Pirapora, Estado de São Paulo. Era filho de José Rosa Sodré e de Benedita Hilária de Campos. No dia 26 de março de 1938, casou-se com Laura Moreira e desta união tiveram 4 filhos, Moacir, Nair, Anésia e Elza. Logo em seguida, o senhor Agenor comprou uma área de terreno no bairro que na época era conhecido por bairro Juro Parazinho e veio morar com sua família. O senhor Agenor sempre trabalhou na lavoura e sempre foi um homem muito trabalhador. Passando a trabalhar em terras próprias, aí se sentia com mais vontade de trabalhar e foi plantando diversos tipos de lavoura e com o resultado de boas produtividades, chegou a comprar mais outras áreas de terreno. Assim, Agenor criou os 4 filhos e a eles deu a educação desejada sempre na prática do bem. O senhor Agenor Rosa era um homem muito religioso e era participante da igreja presbiteriana. Como na vida sempre surge alguma surpresa, assim também ocorreu com o senhor Agenor, causando uma perda irreparável, visto que era uma separação de 59 anos de vida matrimonial e muito companheirismo. O senhor Agenor era uma pessoa muito querida por todos os moradores do bairro Jurupará e Piraporão, bairros onde sempre gozou de muita amizade. Aos 87 anos de idade, o senhor Agenor teve complicações com a saúde e veio falecer no dia 27 de maio de 2006, deixando a família, os amigos e toda a comunidade enlutada por uma falta irreparável. Pelo amor e relevantes serviços prestados nas comunidades piedadenses, é com carinho e merecedor da justa homenagem que ora estamos propondo para perpetuar na eternidade de todos nós. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Projeto de Decreto Legislativo número 07 de 2015. Confere a Maria Aparecida Marciano Neri a distinção de professora emérita. O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na Lei Municipal 4045 de 2009, autorizada a conferir a Maria Aparecida Marciano Neri a distinção de professora emérita pelos relevantes serviços prestados à educação. Parágrafo único. A distinção será materializada pela outorga de diploma em sessão solene na Câmara Municipal de Piedade a realizar-se no dia do professor. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente decreto legislativo correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Currículo da professora Maria Aparecida Marciano Neri. Tem 80 anos, é casada, residente em Piedade, no centro, na rua Rui Barbosa. Cursou o primeiro grau no grupo escolar Cônego José Rodrigues de Piedade, concluído em 1945. O segundo grau na escola normal do Colégio Santa Escolástica em Sorocaba, concluído em 1953. Educação básica 1, professor 1. Curso superior em Geografia, licenciatura plena, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Dom Aguirre, concluído em 1975. Habilitação Geografia e Estudos Sociais, primeiro e segundo grau. Curso superior também de Pedagogia, licenciatura plena, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Dom Aguirre, Sorocaba, concluído em 1979. Especialista em Administração Escolar, primeiro e segundo grau. Experiência profissional. Professor 1 nas escolas isoladas do município de Piedade. Professor 1 na efetiva na Escola Mista de Pouso Alegre, município de Jacupiranga, em 1959. removida para o Grupo Escolar Coronel João Rosa, em Tapiraí, em 1960 até 1962. Removida para o Grupo Escolar Cônego José Rodrigues de Oliveira, em Piedade, de maio de 62 até 1984. Admitida em caráter temporário para ministrar aulas de Geografia em 1975 e 1976. Designada como diretor substituto de 1976 a 25 de 79 pela formação no curso de Administração Escolar. Transformado o cargo de assistente administrativo de ensino em março de 1979 até julho de 1983. Aposentada na Escola Municipal de Educação Fundamental Cônego José Rodrigues de Oliveira em 1º de agosto de 1984. Depois de aposentada, professora da Escola Estadual Professor Carlos Augusto de Camargo de Piedade no primeiro ano do ensino médio e magistério, Geografia e Estudos Sociais. Presidente da Associação dos Professores Aposentados em 1985. Membro do Rotary Clube de Piedade de 1998 a 2007, sendo presidente da Associação das Senhoras Rotarianas nos anos de 1998, 2004 e 2007. Outros cursos. 1969, curso de religião, promovido pela Diretoria Diocesana do Ensino Religioso de Sorocaba. 1971, curso intensivo de folclore e artesanato, promovido pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo do Estado de São Paulo. 1971, curso de Criatividade e Comunicação na Escola Estadual Professor Carlos Augusto de Camargo, em Piedade. 1972, Seminário de Estudos e Difusão da Lei 5692, patrocinado pela Divisão Regional de Ensino de Sorocaba. 1973, curso de treinamento em guias curriculares, promovido pela Divisão Regional de Ensino de Sorocaba. 1975, curso de Psicologia e Personalidade e Relações Humanas, promovido pelo Instituto Brasileiro de Estudos Sociais. Em 1977, curso de atualização de formulação de objetivos e avaliação, promovido pelo Departamento de Recursos Humanos da Delegacia de Ensino de Votorantim. Ofício número 140 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 24 de agosto de 2015. Referente ao requerimento 97 de 2015, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 141 da Prefeitura Municipal de Piedade, de 24 de agosto de 2015, referente ao requerimento 99/2015, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 144 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, em atenção ao parágrafo 3º do artigo 12 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, passo às mãos de Vossa Excelência o demonstrativo da evolução da receita de 2012 a 2014 e a estimativa da receita para o exercício de 2016. Aproveitamos-nos do ensejo para renovar os nossos protestos de autoestima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Piedade, 28 de agosto de 2015, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 489 de 2015 da Câmara Municipal de Votorantim. Prezados senhores, passamos às mãos de Vossas Senhorias a moção número 2/2015 de autoria do vereador Heber de Almeida Martins, aprovada por esta casa durante a ordem do dia da 26ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 12ª legislatura, realizada em 11 de agosto do corrente ano, conforme teor de cópia e anexo. Atenciosamente, Eric Romero de Oliveira, presidente. Moção número 2 de 2015. Considerando que precisamos inovar no sistema de transporte público de nossa região, pois atualmente temos o transporte público exclusivamente sobre ônibus e com preços elevados, como se fosse o único meio de transporte público existente. Ora, por que não implantar, por exemplo, um sistema de trens metropolitanos em toda a nova região metropolitana de Sorocaba? Sobretudo, considerando que linhas férreas, trilhos, existem ligando muitas cidades da região, como, por exemplo, Votorantim, Sorocaba, Alumínio, Mairinque, São Roque, até São Paulo, bem como Iperó, Boituva, Tatuí, Tapetininga e tantas outras. Considerando que este vereador esteve reunido com o vereador Carlos Leite, da cidade de Sorocaba, onde foi amplamente discutido a reabertura da linha férrea entre as cidades que integram a região metropolitana de Sorocaba, entre outras, essa discussão obteve uma grande aceitação, bastante positiva nas redes sociais e nos jornais, demonstrando assim a satisfação dos munícipes com uma possível reabertura das linhas férreas. Isto também contribuiria com a geração de novos empregos e, consequentemente, aumentaria a renda dos municípios envolvidos. Considerando que, quanto ao município de Sorocaba, em sua área urbana, poderia haver um sistema de metrô de superfície interligado, inclusive, aos municípios de Votorantim e Piedade, aproveitando os trilhos da antiga estrada de ferro elétrica Votorantim, que hoje está completamente abandonado, desta forma, um sistema de trens de trem de superfícies ou trem turístico seria muito bem-vindos. Considerando que entre as vantagens do sistema de transporte ferroviário estaria a possível reativação da bela estação ferroviária de Sorocaba, que hoje também está abandonada, sendo objetivo de discórdia quanto ao responsável pela sua manutenção, o governo federal ou o municipal. Com isso, e por isso, ela está se deteriorando, infelizmente. Com certeza, se estivesse sendo usada, alguém estaria fazendo a sua manutenção. Considerando que no ano de 2010, esta Casa de Leis aprovou a Lei nº 2166-2010, que autorizou o município de Votorantim a participar do consórcio intermunicipal para a implementação do projeto Trem Turístico Sorocabano, retificando e ratificando o protocolo de intenções que entre si celebraram os municípios de Sorocaba, Estância Turísticas de São Roque, Mairinque, Alumínio, Iperó, Boituva, Cerquilho, Jumirim, Laranjal Paulista e o Instituto Chico Mendes, Floresta Nacional de Ipanema e da outras providências, mas até o momento nada saiu do papel. Considerando ainda que o que se vê no Brasil com relação ao transporte ferroviário, sobretudo de passageiros, é um completo descaso, tanto no plano federal quanto no estadual. No plano federal, tivemos por volta do ano 2010 a promessa de que em 2014, por ocasião da Copa do Mundo de Futebol, teríamos o trem-bala ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Como se sabe, somente promessas. No plano estadual, o governo Alckmin garantiu que até 2016 o trem regional ligando Campinas e Sorocaba a São Paulo estaria operando. Nem ao menos saiu do papel. O que se deduz disso tudo é que não há nenhum interesse real em implantar o sistema no país. E, considerando, finalmente, que no transporte ferroviário traz inúmeras vantagens em relação ao transporte rodoviário, entre elas baixo custo, polui menos, diminui o tráfego de veículos nas rodovias, entre inúmeros outros. Nesse sentido, tal reivindicação trará mais benefícios a toda a população. Diante do exposto, é que apresentamos a presente moção de apelo dirigida ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, e ao senhor Antônio Carlos Panunzio, presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Sorocaba, para que seja estudada a possibilidade de elaborar um projeto de reativação da linha férrea, com a finalidade do transporte de cargas e passageiros ou trem-turismo. Que do deliberado se dê ciência ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, vice-coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Malha Ferroviária Paulista, ao excelentíssimo senhor Irinaldo Alves da Silva, prefeito de Votorantim, aos líderes de bancadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e às câmaras municipais da região metropolitana de Sorocaba, bem como aos órgãos de imprensa abaixo relacionados. TV Tem Sorocaba, TV Record Paulista, TV Sorocaba SBT, TV Votorantim Canal 10, jornais Folha de Votorantim e Gazeta de Votorantim, departamentos jornalísticos da Rádios Ipanema, Band FM, Cacique AM FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Tropical FM. Ao site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do senhor Irineu Oliveira, e blog Notícias Votorantim, da jornalista Luciana Lopes. Plenário Pedro Augusto Rangel, 14 de julho de 2015, Heber de Almeida Martins, vereador.
Os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico da Casa e posteriormente às comissões. E e as correspondências encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 106, de 31 de agosto de 2015. Solicita informações do JDR sobre o acesso aos bairros Vila Moraes, Pintos, Campininha e região. Senhor Presidente, considerando que os bairros Vila Moraes, Pintos, Campininha é a região que concentra um dos maiores núcleos urbanos do município, considerando que o acesso principal ao bairro tem sido causa de angústia e transtorno aos moradores que acessam o local, tendo em vista o risco de acidentes, considerando que acidentes graves já ocorreram nesse trecho da SP-79, quilômetro 123,4, considerando que essa situação se agravou ao longo dos anos devido ao crescimento daquela importante região de Piedade, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, solicito informações sobre os encaminhamentos que já foram realizados pela administração municipal junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem, para que seja feita adequações, modernização, pista dupla e sistema de segurança de via no local, evitando acidente e dando maior segurança aos moradores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 107 de 2015. Solicita relatórios de pagamentos efetuados pela Tesouraria do Município. Senhor Presidente, considerando que cabe os vereadores a fiscalização dos atos do Executivo Municipal e para que possamos acompanhar os gastos do município, tendo em vista a crise financeira pelos quais passam os cofres municipais, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, solicitamos junto ao Executivo relatórios constando todos os pagamentos efetuados pela Tesouraria do Município nos últimos 3 meses, constando serviços pagos e valores. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 108 de 2015. Solicita informações quanto ao serviço prestado no albergue municipal. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando que nos forneça as seguintes informações. Quantos moradores de rua têm frequentado o albergue? Os moradores de rua têm passado por uma triagem para conhecer a sua situação, estado de saúde ou vícios? Qual é o tipo de assistência prestada pela prefeitura para essas pessoas? As pessoas que se encontram desempregadas têm recebido suporte do PAT para voltar ao mercado de trabalho? Se sim, qual o tipo de suporte? As pessoas que se encontram com algum tipo de vício têm recebido suporte ou são encaminhadas às clínicas especializadas? Quanto a prefeitura de gastado para manter o albergue? Qual setor é responsável pela manutenção dele? Quantas refeições diárias são fornecidas para os moradores de rua? A prefeitura tem fornecido kit higiene para essas pessoas? Ultimamente, os moradores de rua têm voltado a se abrigar no palco da Vila Maria. Qual é a medida da prefeitura para inibir isso? Sobre a questão de alojamento, a prefeitura tem prestado serviço de manutenção do prédio e limpeza? Justificativa. Considerando que diversos moradores têm dormido no palco da Vila Maria e a população tem relatado que encontra essas pessoas dormindo em vários pontos da cidade, como praças e calçadas, em recente visita ao albergue, constatei que o local se encontra com falta de higiene e manutenção do prédio, tendo somente o monitoramento de um vigia da prefeitura. Muitas vezes as pessoas que dormem na rua não têm trabalho ou alimentação regular. O albergue foi uma aclamação social popular para que estas pessoas tenham um mínimo de dignidade. Diante disso e procurando ajudar na resolução desse impasse, solicito junto ao Executivo respostas oficiais sobre o problema e qual encaminhamento está sendo dado para a resolução desse contratempo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 187 de 2015. indica a substituição de container de lixo no bairro dos Garcias. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a substituição de container de lixo localizado no centro do bairro dos Garcias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 188 de 2015. Indica a manutenção das lajotas na rua Capitão Almeida Lima. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das lajotas na rua Capitão Almeida Lima, que possui trechos com infiltração de água. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de agosto de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 189 de 2015. Indica a manutenção de ponte no bairro Sarapuí de Cima. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de ponte próxima à capela do bairro Sarapuí de Cima, entre as propriedades do senhor José Godinho e do senhor Benedito Alves. Fotos, anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de agosto de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 190, de 31 de agosto de 2015. Indica a manutenção de passar máquina e colocar pedras em alguns trechos da Estrada Velha de Sorocaba, do Bento Ruivo até o bairro da Fazendinha. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja feita a manutenção de passar máquina e colocar pedras em alguns trechos da Estrada Velha de Sorocaba, do Bento Ruivo até o bairro da Fazendinha, até o comércio do Baiano. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 191 de 2015. Indica a manutenção como nivelar, cascalhar e fazer bocas de lobo na rua Nilda Leite Soares, no bairro do Butuca. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja feita a manutenção como nivelar, cascalhar e fazer bocas de lobo na rua Nilda Leite Soares, bairro do Butuca. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 192 de 2015. Indica a poda da vegetação e a limpeza das laterais da Estrada Velha de Sorocaba. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a poda da vegetação e a limpeza das laterais da Estrada Velha de Sorocaba, a partir do trecho onde se encontra a placa do bairro Fazendinha até a primeira caçamba de lixo, antes da Escola do Jurupará. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 193 de 2015. Indica a construção de dois abrigos de ônibus na SP-79, quilômetro 123,4, bairro Vila Moraes, Pintos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade junto ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem, para a construção de dois abrigos de ônibus na SP-79, quilômetro 123,4, bairro da Vila Moraes, ambas às margens da rodovia SP-79, Padre Guilherme Rovel. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 194 de 2015. Indica a colocação de sinalização de vias e uma lombada na SP-250, rodovia José de Carvalho, quilômetro 103. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade da colocação de sinalização de viária e lombada na SP-250, rodovia José de Carvalho, na altura do quilômetro 103. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 31 de agosto de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereadores inscritos para o tema livre, vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Para o microfone aqui. O que me traz a essa tribuna, primeiramente, eu quero falar sobre os pleitos da nossa prefeita junto ao Ministério da Cidade e também junto ao gabinete do deputado federal Herculano Passos. O prefeito esteve em Brasília na quarta-feira, onde protocolou alguns pedidos para o nosso município, um pedido já com encaminhamento de projeto e todos os levantamentos necessários, um valor de 250 mil para uma pavimentação na cidade e também a questão das moradias ali no bairro do Ciriaco, do loteamento aprovado ali no bairro do Ciriaco, também protocolou com toda a documentação juntada o pedido e a explicação da grande necessidade que o município tem em resolver a questão do déficit habitacional dentro do município. Ela esteve na quarta-feira, no dia de sábado, estive com o deputado Herculano, com o ministro Kassab também, e o deputado Herculano pediu que saudasse a todos os vereadores, em especial todos aqueles que se empenharam em sua campanha aqui também, deputada Rita Passos, e o ministro Kassab. E também falou que, de acordo à liberação do governo federal, Piedade está, sim, em primeiros planos para ser atendido, que vai, sim, trabalhar em favor do nosso município e nas causas no qual a prefeita ali levou toda a documentação. Eu ia até a Brasília, acabei não indo, porque no final de semana estivemos juntos, e ficou reforçado o pedido. É uma notícia boa, a gente sabe da grande dificuldade que o país vem enfrentando, mas ficou garantido, sim, que haverá um grande empenho por parte do deputado em atender as nossas necessidades, a necessidade do povo piedadense. Também venho a essa tribuna, eu reiterei um documento no qual pedi explicação a forma que é servida a merenda escolar, a contagem dos pratos, como que se dá, para que eu pudesse entender. Primeiro momento chegou, hoje fica explicado, é servido, a contagem é feita não por número de alunos, e sim por número de refeições servidas. Existem escolas aí, vou dar como exemplo aqui, uma tem 595 alunos e é servido 613 refeições. Ou seja, se a criança receber o segundo prato, tiver fome, continuar com fome, ela pede mais um prato de comida, é servido, mas isso entra na conta. Então não é contado por aluno, e sim pelo número de refeições servidas. E eu pedi porque me estranhou muito a tabela, em um item aqui que é de jejum, lanches, ensino infantil. A primeira tabela apareceu como quantidade de alunos em 2015, zero. Números de refeições com repetição, 236. Mas se não tem aluno, como que serve refeição? Essa mesma resposta chegou aqui na segunda tabela. Eu acho que houve um equívoco lá na hora de digitalizar, alguma coisa assim. E falo de jejum, lanche, ensino infantil, né? Onde tinha zero aluno e 230 refeições. Hoje ele aparece na tabela com quantidade de alunos, 1.071. Número de refeições com repetição, 236. Também não consigo entender. Confesso que ainda está confuso a minha cabeça. Aí fala do de jejum, lanche, ensino fundamental municipal. Primeira tabela, aparece com zero alunos, número de refeições com repetições, 1.018. Segunda tabela que recebi, aparece aqui, de jejum, lanche, ensino fundamental municipal, da mesma forma que está descrito. Quantidade de alunos, 3.286. Número de refeições, com repetições, 1.018. Ou seja, algo em torno de um terço, menos que um terço, dos alunos que se alimentam. Também tem aqui creches credenciadas ao município. Né? Aparece aqui, quantidade de alunos zero, número de refeições zero. Nessa segunda tabela aparece o EJA com 120, 209, igual à primeira. A merenda do EE, ensino médio. A primeira tabela aparece com 1.861 alunos, 1.181 refeições. Também está correto, bate aqui com a nova tabela. E temos a merenda do ensino fundamental. Ela aparecia com 3.286 alunos, número de refeições 3.551. Hoje ela continua, 3.286 alunos e o mesmo número de refeições. Mas aqui nessa, onde estava o campo, sem alunos e com número de refeições, apareceu um número muito diferente. E uma das preocupações é aqui onde envolve de jejum, lanche do ensino fundamental municipal, está marcado dessa forma. Ela aparece hoje com 3.286 alunos e 1.018 lanches. Então, ou seja, o que eu quero deixar esclarecido nessa tribuna, eu vou tentar pessoalmente, né, quero informar todos os vereadores, vou tentar pessoalmente ter essas informações, porque eu acho que está havendo um... Não sei se eu não estou sabendo escrever ou lá não está sabendo explicar, porque para mim ainda continua a grande dúvida. Eu vou lá pessoalmente, vou pedir, se algum vereador quiser me acompanhar, eu até agradeço.
O
que é importante.
Nobre colega, me permite uma parte?
Pois não.
Eu gostaria de pedir para a comissão de educação que acompanhasse o nobre colega Adilson para ajudar a tirar essas dúvidas, porque é um tema que nós não podemos deixar em aberto. É muito importante para o nosso município, mas tem que ser bem esclarecido conforme as regras vigentes. Então eu pediria que a Comissão de Educação também entrasse em contato, junto, apoiasse o nobre colega Adilson. Obrigado.
Ótimo, eu que agradeço, Dona Presidente, a ideia é exatamente essa, né? A gente quer aqui um esclarecimento, né, para a gente ter uma total transparência e a gente poder levar o conhecimento da população verdadeiramente, porque é um tema que foi debatido, foi matéria de jornal, né, foi divulgado a questão da antiga administração na área da educação, falando a respeito do controle dessa alimentação servida, da fiscalização por parte da direção da escola e assim por diante. Então é uma continuação desse trabalho e a gente precisa finalizar isso daqui, verdadeiramente entender essa tabela. Agradeço a todos, muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente dessa Casa de Leis, nobres colegas vereadores, população presente, imprensa, quero também aí acolher os funcionários, aí, os trabalhadores que vieram aí em reivindicação dos seus direitos. Sejam bem-vindos à Casa Legislativa. Essa casa é nossa, é a casa do povo, é a casa da reivindicação, né, nobre presidente? Quero iniciar a minha fala de hoje, nobre presidente, relatando uma visita que fiz no final de semana junto à Guarda Municipal do município. Estive acompanhando a situação de trabalho dos GMs, tanto na base da Praça da Matriz, quanto na base do Portal. E aí, nobre presidente, eu não posso de forma alguma deixar de relatar a situação que encontra ambos os locais. É, a estrutura que os guardas dispõem para o trabalho, na minha forma de ver, na minha forma de avaliar, se encontra bastante deficitária, bastante debilitada. É visível que, por exemplo, na base do portal, além do lugar extremamente insalubre, não tem estrutura para acolher a corporação. E essa nossa corporação tão importante para a segurança do nosso município. A base da praça, da matriz, da mesma forma, não dispõe de qualquer tipo de infraestrutura para dar boas condições de trabalho aos guardas municipais. E aí vale ressaltar que, na verdade, principalmente a base lá do portal, ao longo do tempo ela veio se deteriorando. Então é o desgaste do próprio tempo, e o local é muito pequeno também. Então a estrutura extremamente debilitada. Nesse contexto, não podemos aí deixar de destacar a inoperância das câmaras, né, de segurança, que tem sido aí uma polêmica interminável, que não funciona adequadamente. Tudo isso vem ao encontro da insegurança, infelizmente. Aí, não, presidente, fica evidente que é necessário o executivo voltar mais que urgente os olhos a essas questões. No caso da Guarda Municipal, nem sequer, nessa visita que a gente teve, nem sequer a gente pôde observar claramente, nem sequer um vestiário adequado eles têm. Uma atividade simples, por exemplo, como fazer uma atividade na zona rural, às vezes eles acompanham o pessoal que vai fazer apagar fogo em alguns lugares aí na cidade, volta sujo, não tem condição de trocar uniforme, muitas vezes de tomar um banho para trocar uniforme, né? Então uma situação simples que precisa aí ser resolvida de imediato, né? Outra demanda, senhor presidente, percebi nessa visita como equipamentos básicos. Isso, sem dúvida, dificulta o trabalho da guarda municipal. No caso, por exemplo, bota, uniforme, colete à prova de bala, o próprio armamento que hoje eles utilizam, né, vereador Dilson, que foi uma discussão ampla aqui. Às vezes o próprio armamento tem encontrado extrema dificuldade. Então pedimos aí ao executivo atenção especial a tudo isso que vem ocorrendo, e quero também colocar aqui nessa tribuna, viu, senhor presidente, que teve um projeto aí que tramitou, né, eu acredito que foi retirado, se eu não me engano foi retirado, ou deve estar tramitando, tá na casa, foi retirado o projeto. Eu acho que temos que ficar bastante atento a essa questão, aos projetos que virão até a nossa Câmara com relação à adequação da Guarda Municipal, tendo em vista a lei federal que regulamenta as guardas municipais nos municípios. Então, que a gente fique atento às condições aí de trabalho à nossa corporação, que é de extrema importância, viu, senhor presidente? A gente sabe que os guardas municipais têm se destacado no município por conta aí, muitas vezes, auxiliando em casos, muitas vezes, graves, de ocorrências graves, e quem acaba atendendo sempre é a Guarda Municipal. Então, muitas vezes, extrapolando até a estrutura que eles têm, extrapolando por conta da competência que é essa corporação, aliás, uma corporação que muito boa, muito, muito responsável, né, que está lá. Fiquei muito feliz de saber que tem vários guardas municipais fazendo curso universitário, inclusive, se formando em direito para poder atender melhor a comunidade piedadense na questão aí de melhor entendimento das próprias leis e outras portarias que vem aí dentro da Guarda Municipal. Então, parabéns aos guardas municipais. Sem dúvida nenhuma, essa casa vai estar olhando vocês com bastante carinho por conta da importância que vocês têm aí dentro do nosso município. Aproveitar o meu tempo, senhor presidente. Outro assunto que eu queria destacar. Estive agora, esses dias, lá no bairro do Vila Moraes, né? Acompanhando algumas situações lá. E eu tive conversando com diversos moradores, do qual eu aproveito esta tribuna, viu, senhor presidente, para de repente cobrar aí a prefeita. Em 2013 teve lá o prefeitura, 2013, abril de 2013, teve o prefeitura vai ao bairro, a prefeita fechou um compromisso com os moradores daquela região de Piedade. Todos sabem, é uma das regiões mais populosas da nossa cidade, contando Campininha, Vila Moraes, Pintos e a Vila Nova. É uma das regiões mais populosas aí do nosso município, e a prefeita fechou compromisso no Prefeitura Vai ao Bairro para que fosse construído ali um mini terminal de ônibus, porque as condições de transporte no nosso município já não são boas, lá no bairro dos, naquela região lá, ainda é mais dificultosa. É mais dificultosa, não é, presidente? E aí fechou esse compromisso, mas infelizmente o compromisso não foi cumprido, já tem projeto, tem através de um requerimento que eu fiz em 2014, foi me enviado aqui vários documentos, inclusive com o projeto do mini terminal de ônibus. O projeto não foi executado, ele custa em torno de pouco mais de R$500 mil, cerca de R$600 mil, que a gente acha que é uma prioridade lá para aquela região de Piedade, para aquela importante região de Piedade. E aproveito a oportunidade para dizer ao nosso presidente também que em alguns bairros que a gente tem acompanhado, a Prefeitura Vai ao Bairro não tem sido feito, né, não tem sido realizado mais, mas muitas coisas do Prefeitura Vai ao Bairro ficou no compromisso e só ficou no compromisso, não foi cumprido. Então isso a gente tem ouvido bastante e não é aqui simples e pura oposição, não, de forma alguma, isso é só sair no bairro e ouvir, né? Então a população cobra que aqueles compromissos que foram assumidos sejam cumpridos dentro aí do programa Prefeitura Vai ao Bairro, que a gente não tem visto mais acontecer no município. Era só, não, presidente, nobres colegas vereadores, meu boa noite a todos e meu boa noite a todas.
Não havendo mais inscritos em tema livre, consulto aos nobres colegas se podemos dispensar intervalo regimental. Passaremos diretamente à ordem do dia.
Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2015 confere a José Benedito Aires de Araújo a distinção de professor emérito, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Leitura do currículo do professor José Benedito Aires de Araújo. Nasceu em Piedade em 12 de maio de 1937. Filho de Ageu Aires de Araújo e Maria Godinho Aires, irmão de Maria Inês Araújo de Paula Santos, Virgínia Lúcia Aires Gabriel de Lima e Ageu Aires de Araújo Filho. É casado com Ruth Rodrigues Aires de Araújo, pai de Rogério Augusto e Rodrigo, e avô de Alberto, Paola e Gabriela. José Araújo estudou o curso primário na Escola Cônego José Rodrigues de Oliveira, ginásio no Ciências e Letras de Sorocaba e o científico na Escola Doutor Júlio Prestes de Oliveira. Dr. Júlio Prestes, em Sorocaba. Graduou-se em Filosofia pela Faculdade de Ciências e Letras de Sorocaba, além de outros cursos superiores em Pedagogia, História, Estudos Sociais. Enquanto professor, lecionou nas seguintes escolas. De 62 a 64, na Escola de Comércio de Piedade. Em 63, Colégio Estadual Maria Angerame Scalamandré de Biúna. 64 65, no Sene Otaviano Soares de Albuquerque de Pedro de Toledo. De 1965 a 1971, Colégio Estadual de Juquiá. De 66 a 71, Instituto Fábio Barreto de Registro. De 66 e 67, Ginásio Estadual de Sete Barras. 70 e 71, Grupo Escolar Ginásio de Registro. Também em 70 e 71, Grupo Escolar Ginásio do Bairro da Estação de Juquiá. De 1965 a 1976, no CE de Itariri. De 1969 a 1971, Sene de Maracatu, Miracatu. 1975 e 76, no GESC, Cônego José Rodrigues de Oliveira de Piedade. 1976 a 1979, na EPG, professora Maria Paula de Ramalho Paz de Piedade. Em 78, na EPG agrupada do bairro da Liberdade em Piedade. 79 e 80, na EPSG Teodora de Camargo Aires em Piedade. Em 1980, aprovação no concurso de professores, tornando-se efetivo como professor de História na EE Pascoal Carlos Magno, em Bugaçu. Outras escolas, bairro da Roseira e Vila Elvio. Em 80 e 81, na PSG Pascoal Carlos Magno, em Bugaçu. 71 a 97, na EEPSG, professor Carlos Augusto de Camargo, em Piedade. Em 1986, aprovação no concurso de professores, tornando-se efetivo como professor de História na EE Professor Carlos Augusto de Camargo, em Piedade. Em 2003, na EE Eva Esperança, em Ilha Bela, São Paulo. 2004, aprovação no concurso de professores, tornando-se efetivo como professor de História na EE Dimpina Rocha Lopes, Miguel Russo Piedade. Trabalhou também nas rádios, em 1959, Brasil de Campinas, com reportagem de treinos do Guarani e da Ponte Preta. E entre 1959 e 1961, na Rádio Clube de Sorocaba, como locutor esportivo, o terceiro e repórter. Em 1962, Rádio Cacique de Sorocaba, locutor esportivo, o terceiro. Comentarista e redator de programas esportivos. Em 1963-64, primeiro semestre, deixou o rádio para lecionar na Rádio Clube, locutor esportivo. Em 1995, voltou para a Rádio Esportiva em Piedade e jornais O Arauto, Sessão de Esportes e a Folha Rural, ambos de Piedade. É proprietário da Parnasso, locadora de livros, atendendo há mais de 30 anos estudantes dos colégios públicos e particulares de Piedade. Em 2007, lançou o Almanac Esportes por Esportes, reunindo curiosidades do futebol brasileiro e de Piedade.
Em discussão, projeto. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto de Decreto Legislativo número 6/2015, aprovado por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, nem vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.